Olá pessoal, eu sou a Paula Salotti e o objetivo deste canal é trazer chaves simbólicas para a expansão da consciência. Para saber um pouco mais sobre o meu trabalho, você pode ouvir o episódio inicial deste podcast, CS001. E para entender a dinâmica e os assuntos abordados, o episódio CS002. Vamos ao nosso episódio. Saudações cristalinas! Vamos dar início à prática da segunda ativação da Mandala da Serenidade. Foi incrível. Gente, recebi muitos depoimentos lindos da prática de terça-feira. Fico mega feliz. Escrevam, compartilhem, porque é muito bom saber que as pessoas se engajam. Eu sei que muitas pessoas deixam para assistir depois, né? Não assistem agora na hora, por isso que eu deixo sempre gravado, em algum lugar fica. A gente tem conseguido deixar no YouTube, no Instagram, no IGTV, então a gente está sempre no IGTV do Espaço Portal 1111, que é no Instagram. Quem não curtiu ainda, curta, siga o Portal 1111 no Instagram, que é lá que eu divulgo toda a minha agenda de aula, prática presencial, ao vivo, virtual, e no YouTube, no canal Paula Salotti, Os Amigos Minerais, onde existem também vários vídeos legais, várias práticas, meditações, sintonizações cristalinas. Quem ainda não curtiu o canal, curte, aliás, curte esse vídeo agora, curte o canal, ativa o sininho para receber notificação quando eu tiver postando algo ou estiver ao vivo. E assim, seguimos todas as minhas mídias sociais. Estão nas descrições dos vídeos no YouTube ou lá na bio do Instagram, para vocês acharem principalmente o canal do Telegram, que é onde eu tenho postado o material das lives. E para esta live mega, super, hiper especial, esta mandala que eu estou mostrando aqui no YouTube, vou mostrar aqui no Instagram, YouTube, essa mandala já está lá em PDF para vocês imprimirem. Essa mandala eu postei na terça-feira com os cardzinhos para vocês recortarem. Essa prática assim de mandala, gente, quando a gente recorta, pega um lápis de cor, vai colorir, escreve alguma coisa, tudo isso faz com que a gente se envolva com a prática. Então, quanto mais vocês criarem um envolvimento com os campos sensoriais, melhor é para o campo energético. Porque o nosso desafio hoje em dia é focar. E a prática que a gente faz quando a gente pinta, quando a gente recorta, quando a gente prepara um ambiente, tudo isso já começa a energia se abrir. É diferente do que eu simplesmente chegar, pá, pum, fiz, ah, levantei, tá. Às vezes nem ali estava. E hoje em dia parece que a vida nos convida muito a esse tipo de atuação. A gente vai para os lugares, a gente está nos lugares sem ali estar, sem ter ali ficado de fato com a consciência. Então, vamos, na prática, prestar muita atenção nessa ritualística de tudo que envolve o momento que você senta para se conectar. Eu postei lá um áudio de 3 minutos e 33 segundos que é maravilhoso para a gente iniciar um processo de foco. E todo mundo, eu sei que tem 3 minutos no dia para fazer, ou quando acorda, ou quando vai dormir, ou durante o dia, ou várias vezes por dia, melhor ainda. E esses áudios de 3 minutos, eu acho eles assim sensacionais, porque nos ajudam a focar. Aí se você quiser continuar, continua, põe uma musiquinha, continua. Mas se não, você já começou a criar uma nova trilha neural de foco, principalmente porque essa prática é para ser feita com os olhos abertos. Exatamente para focar aquele lado da mente nossa que precisa ser domada para encontrar uma maior estrutura de ressonância com tudo que está à volta. Quantas vezes a gente está, né, olhando alguma coisa e não está vendo aquilo? A gente está com a cabeça lá em outro lugar, né? Você está, olha, está procurando alguma coisa que está na sua frente e está ali, você passou por aquilo milhões de vezes e não viu. Porque você não está com foco. Então, assim, a gente hoje em dia tem muita informação para dar conta, muita solicitação externa, e essas práticas de foco ajudam demais depois nas nossas práticas de relaxamento, de meditação, nas mais profundas. Mas tudo tem que começar com o primeiro passo. Aliás, hoje é assunto da granada, primeiro passo, é isso. E aí vocês têm lá no Telegram o primeiro cardzinho foi o primeiro canteiro que nós ativamos da Serenidade. O segundo já está lá para recortar, então eles vêm assim, né? Vocês vão imprimir, vai estar num papel. Tem uma tesourinha que é exatamente para vocês. Está aqui, deixa eu mostrar, para não passar rápido. Esse vai ser a semana, esse é o de sábado. E o de hoje, o de ontem, da terça, foi Serenidade, a Lepidolita. E de hoje, vamos ativar esse segundo canteiro, o cardzinho do segundo canteiro, é só vocês recortarem. E tá lá também, algo que eu esqueci com. Completamente, olha o foco, olha o foco. Eu esqueci completamente da terça-feira de falar sobre, mas está lá e tendo que todos perceberam, eu coloquei um mudra para a gente fazer durante a prática. Como eu não fiz aqui a prática com vocês, aqui eu faço um relaxamento criativo para a gente poder entrar durante uns mais ou menos 12 a 15 minutos nesse espaço. Mas a prática que vocês vão fazer é sentar diante da mandala e aí eu falo no áudio: ative o mandala mudra. Mandala mudra foi o mudra do canteiro. O que é o mudra? Mudra são gestos, na maioria das vezes com as mãos, onde a gente mexe com circuitos energéticos. Toda vez que a gente mexe com os dedos, com as mãos, com esse gestual, nós estamos mexendo com o nosso campo vibratório, campo energético, por onde a energia circula. E cada mudra tem uma correlação com vários estados de consciência, com postura, é muito lindo esse estudo. O Mandala Mudra é o mudra que a gente usa muito para serenidade, então, isso foi para terça-feira. Aí eu coloquei lá, inclusive, uma imagem do livro do Joseph e da Lilian Lepage, lá do Montanha Encantada, do Garopaba, um livro que eu amo, está lá a descrição, aquela foto vem de lá, que é o Mandala Mudra, para a gente sentar e usá-lo quando fizer o primeiro canteiro. Hoje nós usaremos, tá lá, já tá tudo lá no Telegram, o Brahma Mudra. E esse é um gesto que a gente faz da seguinte forma: vocês vão colocar os dedões dentro assim da palma da mão e vão fechar os dedões. Parece o Adi Mudra para quem conhece, mas não é. O Brahma Mudra, vocês vão fechar uma mão com a outra assim, ó, encostando essas falanges dos dedos umas nas outras. E vão colocar isso aqui na altura do terceiro chakra, fazendo pressão mesmo, tá? Porque hoje é um gesto de força, de iniciativa, de audácia. Então, quando você. Aí já fica a dica aqui. Quando vocês quiserem respirar com a força da granada, aliás, se vocês tiverem pequenas granadas, podem inclusive fazer isso. Eu adoro fazer tanto o Adi Mudra quanto esse Brahma Mudra. Fazer com a granada na mão, que é um gestual que tem muito a ver com a força da granada. E aí você junta as mãos assim, põe os ombros para trás, cola mesmo as suas mãos no plexo e respira lá fazendo a sua ativação. Uau, estamos juntando aqui coisas incríveis, porque a ideia é exatamente essa. É o que eu tenho chamado do alfabeto multidimensional, é a nossa alfabetização para a quinta dimensão. Tem que envolver forma, som, cor, tem que envolver essa energia do corpo, do gesto, não apenas como um gesto aleatório, mas com toda uma consciência. Os circuitos do prana no nosso corpo, que nós movimentamos eles quando a gente respira com consciência nos pranayamas, quando a gente mexe com esses gestuais, mexendo no circuito eletromagnético do nosso corpo. Então, a gente está fazendo aqui um combo de energia poderosa para fazer essa ativação, que dura 3 minutos e 33 segundos, mas é algo assim potentíssimo. O tempo cronológico nada quer dizer quando a gente se sintoniza com intensidade. Você pode estar meio segundo sintonizado do tempo cronológico e aquilo muda a sua vida. Porque não é você passar 10 horas fazendo alguma coisa, 5 dias, que vai garantir o efeito. O que vai garantir é o seu coração na prática, é a sua intenção, é a sua energia. E é isso que a gente quer, gente. Então, hoje a gente vai ativar esse segundo canteiro. Então, já vamos preparar a nossa mandala. Então, o que vai fazer? A gente vai deixar o cardzinho da Lepidolita aqui nessa parte. Vamos deixar agora o card da granada aqui no outro lado e vamos colocar nossa granada no centro. Quem tiver a lepidolita, coloca ali em cima. Daqui a pouco eu já vou mostrar aqui, vou virar a câmera, vocês vão ver. E lembrando que essa mandala, eu estou ativando aqui uma linda oração poderosíssima, conhecidíssima, muito divulgada foi pelo AA, Alcoólicos Anônimos, instituição que merece o nosso aplauso, aplauso, assim, ser ovacionada, porque é uma instituição que salva vidas, liberta as pessoas de algo muito nefasto e nocivo, que são os vícios, que são nossas muletas que nos impedem da gente evoluir, melhorar. E quando a gente encontra algo que nos fortaleça, nossa, isso tem que ser muito reverenciado. A AA já, hoje já possui o NA, Narcóticos Anônimos, a instituição para quem tem problemas com relacionamentos. Existe o Al-Anon, que é para os que convivem com os dependentes químicos e que precisam também de orientação. Então, tem as reuniões do Al-Anon. Então, eu sou, assim, uma entusiasta enorme de todos esses grupos, né? Grupos, estão na era de aquário, gente. Então, a cura pelo grupo vai ficar cada vez mais intensa. Todos os tipos de grupo. E o grupo anônimo é um grupo, assim, que é muito de doação mesmo. E eles usam essa oração no processo deles de 12 passos. Essa oração é usada, só que essa oração não tem uma autoria. Expliquei isso terça-feira, né? Quando eles quiseram fazer um cartão de visitas, eles descobriram uma frase dessa oração num obituário lá no jornal, no New York Times, e colocaram no cartão de visitas, e fez o maior sucesso, porque tem toda a relação com o que a gente tem que aprender. Acho que é um aprendizado de vida. Mas tem muitos que entendem que essa oração é de um teólogo, outros dizem que é de um filósofo, nossa, muito antigo, mas tudo bem. O que importa é que ela está viva e eu trago ela para vocês adaptada ao linguajar de quinta dimensão. Porque não estamos mais na era da oração súplica, a oração que pede, a oração que implora, a oração que, pelo amor de Deus, eu sou um pecador e eu preciso. Não, não, a gente não precisa de nada, a gente precisa sim reconhecer a nossa força e agir em parceria com o universo que está disponibilizando mais e mais a energia poderosa de consciência para nós. Então, nessa era da consciência, o que nós temos que fazer é ativar o nosso poder de comandar, de autorizar. Essa é a nossa oração atual. Você autoriza, você comanda, você se sintoniza com as forças poderosas, com os mestres de luz, com os seres de alta frequência que estão presentes, esperando apenas a nossa autorização, porque lembrem sempre, a divindade, os seres de luz, eles não podem agir por você, eles podem agir através de você. Isso é muito importante a gente entender, tá? Porque quando você pede, você fala assim, me ajuda, tá, por favor. E a gente sempre tem naquela assim, eu sou uma vítima, coitada, inconsciente, faça por mim. É quase isso, né? Quando você pede alguma coisa para uma divindade, ou por um santo, ou seja, para qual nível for que você esteja trabalhando ali, é quase uma faça por mim. E não, a gente já saiu dessa era do faça por mim, agora é assim. Eu me sintonizo com essa força, evoco, ela passa por mim e eu vou agir. Eu que vou dar a ação, porque é o meu livre-arbítrio. A divindade, os deuses, os mestres, seus mentores espirituais, seja o nome que você der, o seu anjo da guarda, não importa o nome, isso tudo são rótulos, eles estão disponibilizando uma energia. Mas quem vai dar o ritmo, o tom, a ação, somos nós. E nada como essa introdução para a gente falar do tema do segundo canteiro. O que que diz o segundo canteiro que a gente vai ativar com a nossa querida amiga maravilhosa Granada? O segundo canteiro diz, então nós falamos, fonte divina da criação. Ativo agora a serenidade, que foi o primeiro canteiro, para aceitar o que não posso mudar. Então falamos sobre isso, está lá na live de terça, que não posso mudar. E agora a gente vai ativar a coragem para modificar o que posso mudar. Então, fonte divina da criação, ativo agora a coragem para modificar o que posso mudar. Isso quer dizer que, quando nós trabalhamos com a energia da coragem, com a energia desse canteiro, é a energia da gente reconhecer que, assim como tem coisas como nós vimos na terça-feira, que a gente tem que trabalhar a aceitação. Porque tem coisas que naquele momento não são para serem mudadas. E sempre tem um propósito, mas a gente não entende, porque a gente, na maioria das vezes, vê a vida pelo nosso ego. Aquela criança birrenta, que quer porque quer, quer agora, quer do jeito que quer e não entende porque foi tirada uma coisa, não foi dado outra. E mais adiante a gente fala: uau, que sorte que eu não consegui, né? Que bênção aquele caminho ter sido fechado, porque senão outro não teria aberto. Ou quanta coisa eu aprendi, porque uma coisa não foi exatamente do jeito que eu programei. Mas isso, às vezes, a gente só entende com a maturidade, só entende tendo passado tempos e tempos. E essa é a aceitação. Então, mas quanto antes a gente desenvolver essa aceitação, o quanto antes a gente desenvolve a serenidade, que é o primeiro canteiro, para ativarmos agora a coragem. Olha que lindo, gente. A coragem, ela só pode vir de um ser sereno, porque senão a coragem vira o lado negativo, que a gente vai falar aqui de Granada, que na astrologia é muito ligado a Marte, que eu chamo, quando está mal trabalhado, do guerreiro imaturo. Aquele guerreiro inconsequente, irresponsável. Sabe aquela pessoa que tem muita energia, mas não sabe usar? E usa de qualquer jeito, usa de forma inconsequente. Quando a gente não sabe usar a força da coragem na sua característica virtude, da sua essência linda, a energia de Marte, a energia da ação, a gente sai atropelando, a gente sai fazendo de qualquer jeito, porque a gente não usou essa energia com a serenidade. Então, olha como essa oração é linda e olha como essa mandala costura, isso é um sutra, uma prepara para outra, como ela costura para que a gente, ao desenvolver a serenidade, a gente desperte aí sim a coragem, para que eu modifique o que pode ser modificado. E aí eu trago para vocês um conceito que eu disse que eu ia falar sobre, vou ousadia, sempre ousadia, porque aqui é muito pouco tempo para conceitos muito profundos, mas vamos lá, adoro desafios. Que eu ia falar um pouco sobre karma, porque não tem como, né? Essa oração nos remete muito ao karma, né? Ela fala do que não posso mudar, ela fala do que eu vou mudar. Então, vamos lá. Karma é uma palavrinha que muitos usam num sentido péssimo, eu acho, né? Eu acho que ela é muito mal interpretada, um conceito que veio da tradição indiana, muito mal trabalhado e interpretado. Já virou até sinônimo de: ah, não posso lidar com isso, é meu karma. Ou seja, como se karma fosse aquilo que acontecesse, a revelia da minha vontade, me pegasse ali na esquina, colasse em mim e comigo ficasse, eu tenho que aturar e aguentar aquilo. Então, karma virou meio que sinônimo, tenho que aturar algo que eu não escolhi. Vamos desconstruir esse conceito rapidamente e vamos tentar entender o que é karma. Começando que a palavra karma quer dizer ação, ponto. Então não tem nada de que me aconteceu, eu não sabia, me pegou desprevenido, eu sou uma vítima. Não. Karma quer dizer ação. Olha a nossa amiga Granada aí, gente, a Granada chegando. Karma quer dizer ação. Ação que eu estou fazendo a cada momento. A toda palavra, todo olhar, todo gesto, todo ato, todo pensamento, há uma ação nossa. Portanto, há uma reação, ou haverá uma reação. A lei de Newton, da causa e efeito, é uma lei do karma. Isso, gente, é a coisa mais linda do mundo, porque a gente vai pegar conceitos do hinduísmo, no Vedanta, no Egito Antigo, no xamanismo havaiano, na alquimia medieval. E a gente vai pegar conceitos muito antigos, antes dos cientistas terem decodificado aquelas leis. E é muito lindo. Tem gente que ainda não acredita nas coisas, né? Acha que a metafísica, o ocultismo é uma coisa assim muito apenas simbólica. Não! Eles já sabiam, até porque esses conhecimentos todos, eu tenho certeza disso, foram trazidos a nós nessa dimensão por consciências superiores que aqui estiveram. Ponto. E eles trouxeram isso, e cada época esses conhecimentos foram escritos em livros de acordo com a época. Então a gente tem vários livros sagrados que escreviam sobre isso, até que chegamos na era da ciência e os cientistas começaram a decodificar. Mas não é porque o cientista decodificou a gravidade que a gravidade ele descobriu. O cientista não descobre a lei, ele decodifica. Ele, na verdade, ele descobre, mas ele não inventa, né? Ele não inventou a gravidade, ela já existia. Ele apenas encontrou um meio de provar, comprovar, de mostrar, demonstrar. Assim, a lei de causa e efeito. É uma lei que está na Índia desde o início de tudo, né? Uma lei que vem, está no xamanismo havaiano, está na alquimia medieval. E nós vamos entender essa lei como toda ação produz uma reação. Então, se karma, a palavra é ação, toda ação, principalmente nessa dimensão que nós estamos, produzirá uma reação em algum momento. Às vezes, essa reação é imediata. E às vezes essa reação é um pouco mais demorada. Na Índia, eles entendem o karma, eles dividem o karma em três tipos de karma: o agami karma, ou kriyaman, o prarabdha karma e o sanchit karma. O karma sanchit seria aquele karma que é o mesmo assim que Jung falou do inconsciente coletivo, assim, aquele que está assim, da humanidade, a gente carrega assim, numa bagagem. É muita coisa que tem lá, são muitas ações. Vamos só desconstruir essa coisa de karma ser negativo, tá, gente? Karma é toda ação. Pode ser boa, pode ser má. Karma é o que você planta. Pense nisso. Pense em karma. Eu gosto de pensar em karma como você estiver plantando algo. Ora, o que que você está colhendo hoje? Ah, eu só estou colhendo milho. Sinal que você só está plantando milho. Ah, eu só estou colhendo maçã. É sinal que você só está colhendo maçã. Então, a gente tem que rever o que está plantando. E a gente faz o quê como ser humano vitimizado? A gente se lamenta porque só está colhendo maçã, eu sou uma vítima. Ah, eu queria tanto colher pera, eu queria tanto colher banana, eu queria tanto colher abacaxi, mas eu só colho maçã. E a gente se vitimiza, a gente se sente infeliz. E, ó céus, por que só me dá maçã? Quando a gente tem que parar e entender o conceito de karma, falou: bom, peraí, se eu só estou colhendo maçã, é sinal que eu agora ou ontem só plantei maçã. E o que que eu faço para isso? Choro e me lamento? Não. Enquanto eu chorar e me lamentar, eu vou continuar colhendo aquilo que já foi plantado. Eu tenho que mudar a minha ação. É o nosso canteiro dessa mandala. Olha que coisa linda, gente. Eu acho tão lindo esse conhecimento. Então, quando você trabalha o conceito de karma, vamos voltar lá para a Índia. O Sanchita Karma é aquele karma que está lá na sua bagagem, que talvez você nessa vida nem vá mexer muito nele. Mas o Prarabdha Karma é um karma que você escolheu para trazer para essa vida, para resgatar. Que naturalmente você já plantou. Se você tem na sua bagagem, você já plantou. Então ali nessa bagagem vão ter coisas boas e vão ter coisas difíceis. Vão ter os abacaxis e vão ter as maçãs. E você vai escolher ao longo dessa vida o seu Sanchit Karma. Mas lhe é dada a oportunidade de viver o Agami ou Kriyaman Karma, que é o karma da ação do momento presente, e é o chamado também karma de ciclo curto. Ele chama karma de ciclo curto, karma de ciclo longo. O Sanchit Karma, que está lá atrás, é ciclo longo. Às vezes você só vai precisar de umas três encarnações para recebê-lo. Se bem que muitos dizem que a gente está nessa época de aceleração, cinturão de fótons, a gente está numa mudança planetária muito punk, mudança de era, os karmas estão sendo acelerados, o resgate, sabe aquilo que você falou assim? Ah, tá, vou deixar isso pagar em 12 vezes, 12 sem juros no cartão. Falou, senhores do karma, ó, epa, agora não dá mais, mudou a lei lá, porque não te falaram que na mudança de era, quando a era está se modificando, temos que quitar as dívidas para poder fazer essa travessia, essa transição com mais rapidez. Então, muitos karmas que seriam vivenciados a longo prazo, a gente está vivenciando todos num pacotão. Foi trazido para você uma conta, falou: uau, quando eu assinei isso, pode crer que assinou, tá? Você só não sabia que ia ter que pagar, às vezes, numa alavancada só. Mas para isso, a gente fala: ah, e agora? Para isso, nós temos o Kriyamana Karma ou Agami Karma, que é o karma da ação presente, que nada mais é do que a ação que você está realizando no seu presente agora. E lindamente, quanticamente, essa ação vai reverberar no Sanchit, no Prarabdha, e você é capaz de interferir em algo que você já fez, em algo que às vezes é um karma de linhagem familiar. Ora, lá no Sanchita e no Prarabdha, tem karma de linhagem familiar. Você fala: ah, é injusto? Não, você está no entrelaçamento. Somos a mesma consciência desdobrada. Mas a sua ação agora pode libertar, e não só libertará a sua consciência, como de toda uma linhagem que a ela está aprisionada. Olha que coisa linda, olha que oportunidade. E ter consciência desse potencial, dessa força, isso que os indianos já tinham, gente, há 5 mil, 6 mil anos atrás, tá? Isso não é uma coisa dessa nova era. Só que nessa nova era, porque nós passamos por um período de um obscurantismo muito grande de consciência, quando a era do materialismo começou a emergir e subir, nós entramos num declínio da espiritualidade, dos conceitos metafísicos, da percepção energética. E graças aos deuses agora, seres multidimensionais estão muito próximos da gente. Eu tenho trabalhado com a energia arcturiana e saúdo demais esses irmãos estelares que trazem assim conexões incríveis. São seres de cura, são seres de consciência. Se conectem com seres cósmicos que eles estão muito próximos em termos vibracionais para que energias sejam trocadas. E agora a gente tem essa chance, essa oportunidade. Então, o karma de agora, a ação de agora, o que eu quero dizer com karma, a sua ação de agora, é o que vai te libertar. Pense nisso, gente. Pense nisso. O que que você está fazendo agora da sua vida? O que que você está pensando agora? O que que você pensou no dia de hoje? Qual foi a sua ação no dia de hoje? E cada ação, cada pensamento, cada sentimento é um tijolinho. E é uma semente que você está plantando para que você modifique o que você vem recebendo de plantios passados. Por isso, desconstruindo essa ideia do karma, isso é muito lindo para a gente deixar de se vitimizar, deixar de se sentir aquele que, ó, porque eu, não pode, não pode. Nós temos agora que recorrer, principalmente recorremos ao budismo, que fala, Buda fala muito da retação, porque se você perguntar a Buda qual é o caminho, para que eu me liberte do karma que teoricamente me aprisiona ao sofrimento, ele vai te falar a retação. No yoga, no, no, na Índia, eles vão falar o karma yoga, que são similares, retação de karma yoga. Vocês sabem o que quer dizer isso? Ação desprovida de resultado. Porque o resultado eu quero com o meu ego, eu quero com o meu eu. Não é ação pela ação, é ação pela virtude. É ação porque me cria ressonância com algo melhor e maior. É simples, eu estou somando ou eu estou subtraindo. Eu estou somando e agregando valores, energia, amor a mim, ao meu ambiente, às pessoas que convivem comigo. Eu estou somando e agregando vícios, energias pesadas, reclamações, destrutividade. E essa é a sua ação que te liberta. Mas não é para ser feita com aquela mente contábil, né? Falar assim, ah, tá, vou fazer isso porque para me libertar, porque isso é um karma agami, então eu tenho que fazer isso para poder. Não, porque aí já matou a ação, dá para compreender? A gente tem que conseguir acessar em nós uma clareza de que só há um caminho na evolução, e esse caminho é um caminho amoroso, é um caminho de união, é um caminho de conexão, é um caminho de você querer somar, de querer estar feliz e querer ver todo mundo à sua volta feliz. Quando a situação não é pautada por esse bem-estar do coletivo, por você querer ver um mundo melhor, você está pautado, cara, eu quero criar um karma só para colher amanhã. Aí você, lamento informar, você ainda não está no karma que vai te libertar, você ainda está no karma que vai te aprisionar. Mas nós aqui não, estamos todos no karma do amor, porque a gente está aqui sintonizado com a amiga Granada, e a Granada é uma pedra do Kriyamana Karma, é uma pedra do Agami Karma, que é o karma da ação. Granada é a pedra da ação, Granada é uma pedra da coragem, que é o comando dela, o comando está lá gravado no áudio guiado. Coragem, que palavra magnífica, porque coragem, como eu falei, ela é uma virtude. E quando a gente pensa na coragem no daquilo guerreiro imaturo que eu falei, nem é coragem, aquilo tem outro nome, aquilo é impetuosidade, é inconsequência. A coragem, que é uma virtude, é a sua capacidade de agir com o coração, como o nome, como a essência da palavra diz. Coragem é ação com o coração. É a ação conectada a algo maior. E quando eu ajo com o coração, eu não tenho medo, porque nós já falamos sobre isso em várias lives aqui. Nós temos nessa frequência densa de 3D, toda vez que entra um grande vilão no nosso campo, que é o medo, ele expulsa duas energias que são vitais para a nossa existência: o amor e a coragem. O medo entrou, amor se retira. O medo entrou, a coragem se retira. E quando a coragem de fato entra e se instala, ela expulsa o medo, porque quando você age pelo coração, você nem enxerga o medo. Não há como ter medo, porque você está amparado, você está protegido, você está conectado. E como eu tenho falado nessas lives, gente, eu tomo muito cuidado hoje em dia com as palavras, tá? Eu sei que a gente, nessa era virtual, tudo dá margem para mal-entendidos, tem que ser tudo muito bem colocado, e eu fico preocupada que às vezes é pouco tempo, mas me desculpe, eu vou repetir. Quando eu falo não ter medo, tá? Isso para que fique muito claro aqui, estamos numa época de pandemia, estamos diante de uma situação gravíssima e nós temos que fazer a nossa parte. Só que procurar fazer a nossa parte sem medo, é isso que eu quero dizer. Como eu tenho falado, é o Saturno que fala de medo no lado negativo, mas o Saturno positivo é a cautela. Então, aquele que acha que sair sem máscara, que não usar seu álcool gel, que ir para aglomeração, fazer festa, ir para o bar, ir para saídas desnecessárias, esse, lamentavelmente, é o ser que está vibrando na densidade, porque ele está desgarrado do coletivo. É aquela célula rebelde que não entendeu ainda que é a importância dele para o funcionamento do todo. Então, aquele que age com cautela, ele não age por medo, ele age por consciência. Consciência de que eu faço a minha parte de não ir para aglomeração, de colocar minha máscara, de ficar em casa se eu puder, porque eu entendo que eu sou importante dentro desse coletivo. Então, quando eu falo remover medo, não é falar assim, ah, não tenho medo de nada porque eu estou usando um cristal, faço uma meditação. Gente, pelo amor dos deuses, né? Não falamos nada disso aqui, tá? Falamos de segurar nossa granada, remover o medo, porque o medo é baixa frequência. Então, essa baixa frequência deixa a gente mal, inclusive cria vulnerabilidade, afeta a nossa imunidade. Então, a gente tem que se cercar do melhor. Eliminar esses noticiários muito densos, pesados, eliminar essas histórias muito tristes, ouvir o necessário para você se situar onde você está e poder emanar o máximo de amor, o máximo de luz, o máximo de consciência. Fazer a sua parte é isso. Com consciência. A palavra-chave da nova era é consciência, é o despertar da quinta dimensão. É consciência, não existe outra palavra. E a granada fala exatamente disso, da nossa coragem para encararmos os desafios da dimensão densa. Vocês sabem que a granada é uma pedra, dentre outras, a gente às vezes faz até uma mandala com outras, mas é uma das mais importantes para aquelas pessoas que não querem aceitar a sua encarnação. Tem pessoas que chegam aqui e querem voltar, ou estão aqui e falam, ah, não vejo a hora de sair daqui, não façam isso. Honrem a encarnação de vocês, é uma dádiva, agradeçam. Honrem o corpo de vocês, agradeçam. E a granada nos ajuda muito a incorporar, a encarnar a nossa consciência nessa necessária encarnação, afinal estamos num planeta escola chamado Terra, e essa escola vai nos ajudar num passo muito importante na nossa evolução. Então, segurem a granada de vocês para atravessar os momentos onde vocês precisam de muita coragem e a coragem da energia vermelha, que é a coragem com entusiasmo, é a coragem com vibração, é a coragem com a máxima energia para que você possa ir ao infinito e além. Deixa eu mostrar uma granada, que linda, que granadão, né? A granada às vezes é meio rosa, olha aqui. Para a gente respirar essa energia linda, vocês sabem que se não tiverem a pedra, sintonizem-se, cristais etéricos, é onde toda a magia acontece. Eu não preciso ter nada, eu não preciso ter vela, eu não preciso ter mandala no papel, eu não preciso ter uma pedra, a imagem de um santo. Tudo isso já está no plano etérico, basta que eu saiba me sintonizar. Como que eu me sintonizo? Com uma clara intenção. Sankalpa, como a gente fala no yoga, uma intenção firme, uma intenção focada. Claro que a gente adora as pedras, né? E adora segurar e adora tocar. Então, quando você tem, ótimo, traga elas para as práticas, que elas são poderosos canais de sintonização com energias interplanetárias, tanto energias do interior da Terra, intraterrenas, quanto extraterrenas. Nós aqui estamos na superfície da Terra, E às vezes a gente nem se dá conta do infinito que existe no universo lá fora, no infinito que existe no universo lá dentro. E os cristais, eles são mediadores dessas energias. Então, sintonizem-se com os cristais de vocês, que muita coisa vai acontecer. Autorizem, façam áudios guiados antes de dormir. E vamos agora para a nossa ativação. Aliás, tem um áudio que está maravilhoso, gente, que eu tenho feito todas as noites, que está lá no canal do Telegram, 2222. Foi o último áudio que eu postei antes dessa ativação da mandala, tá? Quem quiser baixar para ouvir com fone antes de dormir, pode disponibilizar para quem vocês quiserem, para quem tiver insônia, esse áudio, porque eu sempre tenho repetido aqui, e essa conexão interplanetária, que a gente se sintoniza com diversas inteligências que estão muito disponíveis e receptivas, estão acontecendo muitas aulas, muitas iniciações, muitas ativações, e a gente participa delas quando o corpo físico adormece. Só que a gente volta e não se lembra. E a cada momento a gente vai começar a se lembrar mais dessas iniciações, ativações, o que aprende quando dorme. E esses áudios facilitam esse processo, essa autorização. Tem muitos deles lá no canal do Telegram. É só ouvir, e eu disponibilizo esse material com uma alegria enorme, porque, para mim, eles me fazem dar um salto quântico. Então, o que eu trago aqui para vocês, podem ter certeza que eu já usei, eu já experimentei, continuo usando, claro, porque a gente faz isso tudo juntos, mas ao longo dessas décadas que eu trabalho com isso, eu sempre faço tudo junto com o grupo, com os alunos, porque a gente está o tempo todo nesse processo de aprendizado. Cada viagem é uma descoberta nova, e essa é a magia. Vamos lá, então, fazer a nossa ativação desse canteiro para abrirmos esse portal. Eu vou deixar aqui já tudo lindinho, bonitinho. Vou deixar a granada no centro, as outras granadas ao redor. Vamos encontrando uma posição confortável. Quem tiver a sua aguinha, já pegue. A água sempre é uma grande companheira dessas práticas. Vai encontrando uma posição bem confortável. Fique num estado de relaxamento. Quem quiser espreguiçar o corpo para soltar aquela tensão que carrega, solta os seus ombros, cabeça. Procure identificar onde você acumula mais tensão para soltar com a respiração. E vamos suavemente, respirando profundamente. Fazendo longas e lentas respirações, que é o ideal que a gente faça de olhos fechados. Longas e lentas respirações. E vamos abrindo a nossa tela mental. Abrindo a nossa tela mental, ativamos o canteiro da coragem. Vai entrando neste sagrado canteiro. Atravessando o portal da coragem. E neste canteiro, você agora
se conecta com a força da granada. Muitas granadas estão ao seu redor. Sinta-as, perceba-as como se estivesse numa gruta, onde granadas acima e abaixo emanam e irradiam uma linda vibração. Vá entrando nesta gruta das granadas. Recebendo as emanações da coragem. E nesta gruta você vai se deparando com a força da coragem em sua vida atual. Como está a sua coragem? Em que áreas da vida, em quais setores da vida a coragem para você é algo fácil, natural? Mas detecte especialmente em quais setores a coragem está escassa, distante. Apenas detecte sem julgamentos, cobranças. Observe. E vá despertando em seu ser a conexão com a coragem. E a coragem nos sintoniza com a força da ação. A capacidade de dar o primeiro passo. E dando o primeiro passo, nos fortalecemos. E através da força da coragem, nós nos sintonizamos com a oração da serenidade. E mantramos. Fonte divina da criação. Ativo agora a coragem para modificar o que posso mudar em minha vida. Fonte divina da criação. Ativo agora a coragem para modificar o que posso mudar em minha vida. Fonte divina da criação, ativo agora a coragem para modificar o que posso mudar em minha vida. E assim nos sintonizamos com todos os setores da nossa vida que precisam de uma ação. de um posicionamento, de uma nova postura, incorporando o eu granada, que é o eu coragem. Nós começamos a crescer em luz, em energia, despertando o nosso guerreiro, a nossa guerreira, que em alguns momentos adormece, mas agora, pela força da nossa vontade e intenção consciente, nós os acordamos. Guerreiros e guerreiras que nascem da conexão com a serenidade e vão para a batalha carregados de amor, para plantar novas ações e intenções amorosas, harmoniosas, construtivas, sintonize-se com o seu guerreiro e sua guerreira interno, sintonize-se com o seu eu coragem, o eu granada, e conecte-se com a consciência que o karma é a sua ação atual. É o aqui e agora. Que toda e qualquer colheita que você estiver tendo agora, já teve ou terá, foi uma semente por você plantada. E jardineiros do espaço que somos, cultivando nossas vidas eternas, nos aprimoramos na semeadura, no plantio, no cultivo da infinita existência. E sentimos agora as nossas mãos carregadas de novas sementes. É o Agami Karma, é o Kriyaman Karma, o karma da ação presente. O que agora eu farei, sentirei, pensarei, que gerará frutos. E faço isso com coragem, faço isso com a ação conectada ao coração. A reta ação, o karma yoga, a ação desprovida de resultados egóicos, personalistas, a ação pelo bem comum, pelo bem do coletivo, a ação pela evolução da consciência, conscientes que estamos todos no mesmo barco, na mesma jornada. E o quanto antes esta consciência surgir, mais força irá aflorar em cada um de nós, pois a força de cada um despertará a força do coletivo. A luz de cada um gerará uma grande luz que iluminará um longo caminho, que muitas vezes aparenta estar escuro. Agora é a hora de iluminarmos, é a nossa responsabilidade, entendendo que a divindade opera através de nós e não por nós. É o nosso livre-arbítrio de acendermos ou não a luz. E uma luz acesa acenderá várias luzes ao seu redor. Esse é o Agami Karma. Essa é a força da granada. Esta é a coragem da ação. E assim, ativado está o nosso sagrado canteiro, a força da luz que ilumina esse espaço da consciência com o qual agora nos comunicamos. Em sintonia com os seres de luz, forças planetárias, intraterrenas, extraterrenas, força arcturiana, que ativa a centelha divina luminosa em cada coração, em cada consciência. Nós agora, suavemente, ativando o Eu Sou Coragem. Eu sou coragem. Eu sou coragem. Vamos suavemente tomando consciência da respiração e trazendo lentamente a consciência de volta, para o espaço físico aonde você está, para o seu corpo físico. Deixe que a sua consciência agora vá despertando o seu corpo, para que daqui a alguns instantes, ao abrir os olhos, você os abra como quem abre uma janela para uma nova paisagem. Encantadora, animadora. Ative a força do seu livre-arbítrio de fazer as escolhas, de criar a sua ação. Consciente. Em comunhão com o seu coração. E inspirando e expirando, vamos suavemente voltando, espreguiçando, molhando os lábios, mexendo os pés, as mãos. Cada um no seu tempo. Vamos pegar a nossa água. Para fazer o nosso brinde, a nossa celebração. Quase. E celebramos a coragem, celebrando a água da vida, a água da luz,
Leve o seu copo para os lábios, beba 3 goles com a máxima consciência, 3 goles de coragem, celebrando a cura através das águas, as águas de todo o planeta, sejam imantadas, magnetizadas por essa luz, que juntos criamos mais, mais e mais. Coragem, coragem, coragem. E assim é, está feito. Que lindo, gente, muito obrigada. Foi maravilhoso. E é isso. Vamos agora ativar, baixar o som, baixar a mandala, fazer sua prática pessoal até sábado com a coragem. Principalmente, refletir sobre que áreas da vida nós estamos sem essa ação da coragem, que é o Agami Karma, o Kriyama Karma, reclamando, nos vitimizando, com essa consciência de que qualquer colheita foi plantada, foi um plantio. Vamos, então, deixar de focar nossa consciência nessa colheita e focar a consciência no que nós podemos agora plantar para modificar essa situação. E assim tudo ganha uma outra perspectiva, sua realidade muda magicamente. São conhecimentos sagrados, mágicos, trouxe aqui de forma bem abreviada, mas acho que o necessário para que a gente inserisse aqui no nosso contexto, que esse que é o objetivo, lançar sementes para que cada um aprofunde, porque nosso tempo aqui não dá para... Eu sempre brinco aqui, né, que cada tema desse que eu acabo trazendo, quando eu penso em falar sobre, eu falo, uau, isso eu daria um curso inteiro sobre cada palavra dessa sempre. Está sendo assim na segunda-feira também. Mas a ideia é sempre lançar reflexões, é sempre lançar sementes para que cada um vá depois aprofundar e fazer os seus cultivos, tirar suas conclusões. E essa é a mágica do conhecimento, é a gente poder o tempo todo trocar e lançar as informações para que cada um cultive dentro dos seus canteiros, que é isso que a gente tem feito. Então, vamos refletir. A reflexão é o caminho da transformação. Vamos refletir, vamos praticar. Pratiquem, não deixem de fazer a prática pessoal. É o que transforma, é o que muda a nossa trilha neural, que às vezes está condicionada no padrão. E quando a gente insere, às vezes só de inserir uma prática simples, esses 3 minutinhos já vai criar uma mudança, já vai criar uma possibilidade diferente. Uma possibilidade diferente já muda um curso enorme. A gente não tem noção, às vezes, do que um lampejo pode mudar na nossa vida. É muito lindo esse processo. Então, por isso que eu insisto muito nessas práticas, ofereço práticas rápidas, que eu sei que é mais animador, principalmente para quem está começando. Mas são sempre profundas, rápidas ou longas, como eu falei no início, não importa. Quem não tiver granada, se lembre, faça com quartzo branco, não tendo quartzo branco, faça com a intenção. Não se esqueçam do mudra, falei no início do mudra, está tudo lá no canal. E é isso, gente, muito obrigada pela companhia, pela parceria, companhia de viagem, adoro viajar em grupo. E estamos aqui no sábado para fazer o terceiro canteiro, para a gente fechar essa linda conexão com a mandala da serenidade, para que a gente ative em nós, de fato, esses 3 potenciais tão vitais para a nossa existência. Ok? Muito obrigada. E se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer comentário, por favor, o ideal é falar comigo pelo Telegram, tá? O Telegram, sim, só lembrando que o canal do Telegram, onde eu disponibilizo material, esse não dá para falar ali. Ele é só para colocar material. O canal do Telegram que vocês falam comigo é pelo Telegram do portal 1111, que é tipo um WhatsApp. Aí é só achar aí nas descrições dos vídeos, sempre tem o canal. O número é 21 96775 5365. 96775 5365. Telegram do Portal 1111 lá. Quem tiver dúvida, tiver alguma questão para colocar, eu adoro. Ok? Saudações cristalinas! Agradeço a todos e espero ter trazido novas chaves para o seu despertar. Se gostou da proposta, não esqueça de se inscrever no podcast e indicá-lo para os seus conhecidos interessados em expandir a consciência para que possamos fortalecer e aumentar a rede cristalina. Além deste podcast, também tem um canal no YouTube chamado Paula Salotti e os Amigos Minerais, um perfil no Instagram e no Facebook que se chama Portal 1111. Os endereços estão na descrição. Saudações cristalinas!